Você pode se assentar. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E eu quero ler com você a partir do verso 17. O tema do nosso domingo é Avance, vencendo sempre o mal com o bem. E a gente encerra hoje essa série estudando Romanos, capítulo 12. A partir do verso 17, se você está sem sua Bíblia, o texto vai ser colocado na tela. E a palavra de Deus diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queria orar mais uma vez, se você puder fechar os seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante da tua santa palavra mais uma vez. E oramos, Pai, para que o Senhor nos visite nessa manhã. Para que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, para que o Senhor molde o nosso coração de maneira que a gente saia daqui, Pai, mais parecido com o Senhor e que na nossa vida, Pai, o nome do Senhor seja exaltado como a gente acabou de cantar, em nome de Jesus, amém e amém. Certa vez eu ouvi uma história que fala sobre uma freira que chegou em um novo convento. E a chegada dela no convento gerou um pouco de ciúmes com as demais irmãs que estavam ali, que serviam ali. E aí diz a história então que um dia, uma dessas irmãs, movida por ciúme, por inveja, decidiu fazer uma coisa contra, né, essa freira que havia chegado. Então ela reuniu as outras irmãs e disse: olha, a gente tem que fazer alguma coisa, ela chegou agora e ela tem que entender qual é o lugar dela. Então ela decidiu pegar uma bacia e as irmãs encheram aquela bacia de esterco de animais que tinham naquele convento. E aí deixaram de presente para ela, com uma carta dizendo: olha, um presente para você. Foram lá e entregaram a essa irmã, ela recebeu, não sabia o que era. E aí quando ela abriu o presente, ela teve uma surpresa desagradável. O cheiro era ruim, estava tudo sujo. Só que ela tomou uma decisão. Ela falou: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acabei de chegar, me recebem desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ela, então, pacientemente pegou aquela bacia, foi até o rio, tirou toda a sujeira daquela bacia, lavou, areou, deixou no brilho aquela bacia. Então ela foi na cozinha e começou a fazer bolos, pães, doces, muito gostosos. Ela encheu aquela bacia de tudo aquilo que ela havia feito. E ela foi então de volta às irmãs que a tinham dado de presente uma bacia cheia de esterco e disse: olha, vocês me deram um presente, eu também tenho um presente para vocês. Também estava coberta a bacia. E aí você imagina qual era a expectativa das irmãs que tinham dado a bacia cheia de esterco, mas quando elas abriram a bacia, elas viram ali doces maravilhosos, pães, tudo muito limpo, muito lindo. E elas ficaram com certeza muito constrangidas, né? Com essa atitude, e elas decidiram ir pedir perdão a essa irmã, dizendo: olha, nós recebemos você muito mal, mas por que foi que você fez isso? Por que você pegou essa bacia e encheu ela de tanta coisa gostosa e devolveu para a gente assim? E aí a irmã disse: olha, cada um dá o que tem. E aí a moral da história é essa. Tantas vezes a gente mostra mais para as pessoas a respeito de nós, com as nossas reações, do que, de fato, das pessoas para quem a gente está se dirigindo. Cada um dá o que tem. E isso é verdade. Infelizmente, irmãos, nós temos esse coração. Essa história é uma ilustração, eu acho que não é uma história verdadeira. Nós temos esse coração que reage mal diante da injustiça. Dificilmente a gente reagiria bem e, possivelmente, se a nossa reação fosse aparentemente boa, talvez seria para mostrar que a gente é superior aos outros. A gente se orgulha da nossa humildade, a gente se orgulha da nossa bondade. E aí mostra então que a nossa humildade e a nossa bondade, na verdade, não existem. Tantas vezes é assim que a gente reage. Só que agora Jesus apresenta para a gente uma nova maneira de viver. É o que Paulo está falando aos Romanos no capítulo 12. Ele começa falando sobre uma transformação que precisa existir em nós, que só acontece pela palavra de Deus e pelo Espírito, que nos faz não parecer com este mundo, mas que nos faz parecer com ele. E agora, Paulo vai falar aos irmãos sobre como a gente deve relacionar com o mundo, principalmente nesse contexto de injustiça. É claro, naqueles dias havia perseguição física por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo foi morto, foram muitos os mártires do Evangelho. Era um contexto difícil para a igreja. Mas isso se aplica a nós, porque também nós, irmãos, constantemente precisamos lidar com a maldade e com a injustiça. Por vezes do nosso próprio coração, mas certamente com a injustiça e a maldade do coração do outro. E é difícil reagir bem. É difícil reagir da maneira que Jesus apresenta para nós, porque quando a gente faz isso, a gente precisa antes ter uma postura de abrir mão de todo orgulho. Ele falou um pouquinho antes sobre ter um espírito manso e de sermos humildes, no verso 16, sobre termos o mesmo sentimento de sermos condescendentes com quem aparentemente é menor do que nós. É difícil para nós, irmãos, reconhecer a maldade do nosso coração. Mas existe uma nova possibilidade para a gente viver. Jesus apresenta para a gente um novo caminho. Paulo aqui está citando o texto do Sermão do Monte. Foi Jesus quem ensinou essas palavras. E eu quero ler com você, se você puder. Abra em Mateus capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 38. Tem horas, irmãos, que é difícil a gente ser crente, porque não dá para abaixar a régua. Se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa fazer o que Jesus ensinou. E para isso, você vai ter que morrer. Eu costumo dizer aqui que a salvação é dada a nós por graça. A gente não paga para ter a salvação. Foi Jesus quem pagou o preço. Não que ela seja de graça, porque ele pagou o preço. Mas não cobrou de nós o preço. A salvação é dada por graça. Agora, irmãos, o discipulado custa a nossa vida inteira. Para a gente ser parecido com Jesus, para a gente honrar o Senhor Jesus na nossa vida, todo dia, a gente tem que atender aquele chamado que ele fez em Marcos 8. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Quem decidir perder a vida por mim e pelo Evangelho, esse vai ganhar a vida que eu tenho para dar. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele está citando o contexto do Antigo Testamento. Era assim que funcionava. Era muito claro para o povo de Israel, dentro das cerimônias da lei e das leis que eram dadas à nação de Israel, que todo pecado tinha consequência. Então, se você faz o que é mal, alguém vai ter que pagar o preço por isso. Ou você mesmo vai pagar o preço, ou naquele contexto, em algumas situações, animais eram sacrificados como símbolo do pagamento pelo pecado. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, parece justo. Perceba, quando essa expressão é dada no Antigo Testamento, o pano de fundo aqui é o de justiça. Se um olho foi ferido, então é necessário que seja recompensado com um olho. Não pode ser mais nem menos. Se um dente foi quebrado, o preço pelo dente quebrado é um dente, nem mais e nem menos. Perceba como é difícil para nós agir como juízes das situações. Se você não leu um livro do pastor Jeremias chamado Quando as Coisas Vão de Mal a Pior, eu te encorajo a fazer a leitura. É um excelente livro, irmãos. Estava conversando com o pastor, acho que já foram mais de 70 mil cópias vendidas. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, você está sendo injustiçado? Então você precisa tomar uma decisão. Se você vai agir como juiz ou se você vai preferir entregar essa causa na mão do justo juiz, que é Deus, e ficar nas mãos do bom pastor. Ele apresenta essas duas faces de Deus. Deus é bom pastor, mas ele é justo juiz. E aí o pastor Jeremias diz assim no livro: se você quiser agir como juiz na situação, seja justo. Porque se você, na hora de exercer o juízo sobre a injustiça que alguém comete contra você, é mais rigoroso do que deveria, é mais duro do que deveria, isso é injusto e você vai ter que se ver com justo juiz também. Se você, na hora de reagir ou de julgar e condenar a injustiça de alguém, for mais brando do que deveria, isso também é injusto. E você também vai ter que se ver com justo juiz. Agora, se você decide deixar nas mãos do justo juiz e se entrega nas mãos do bom pastor, deixando que o justo juiz exerça justiça, é mais seguro. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre o justo, sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Irmãos, é difícil. Mas não é tão difícil assim quando a gente entende o que é que Jesus está falando para nós. É claro que a gente tem que entender o que Jesus está falando. Por exemplo, certa vez Jesus disse: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca fora, porque é melhor você entrar sem olho no céu do que ir com o olho para o inferno. Acha que Jesus está falando isso aqui de maneira literal? Irmão, se fosse, eu teria que ter arrancado meus olhos, minha língua, minhas mãos e meus pés, eu já tinha morrido, né? Jesus está falando sobre o coração. É claro que a gente precisa aplicar isso na nossa vida, em algum sentido, não em toda a literalidade, mas Jesus está dizendo aqui: olha, se alguém te der a face, então você dá também a outra. Irmãos, Jesus não está falando para a gente andar na rua, a pessoa te fere e você fala: olha, não quer ferir o outro lado também? Já bateu desse lado, agora para ficar igual, bate do outro lado. Será que é isso que Jesus está dizendo? Que diante das injustiças do mundo, eu e você temos que ser covardes? Que nós temos que ser passivos? Jesus está dizendo para nós que diante do que é mal e diante de alguém que faz o mal contra nós, o que a gente tem que fazer simplesmente é deixar que a pessoa passe por cima de nós? É claro que não, irmãos. Jesus, sobretudo, deu o exemplo de quem sofreu até a última instância por um propósito. Mas Jesus está ensinando para a gente que não pode existir no nosso coração disposição para reagir ao mal com o próprio mal. Eu vou tentar ser mais claro. Por exemplo, você acha que alguém que age em legítima defesa faz o que é mal? Faz o que é bom. Age para preservar a sua vida, para preservar a vida de sua família. Alguém que foi injustiçado por algum motivo e você tem que cuidar de sua família financeiramente falando, e outra pessoa roubou o que é de vocês. Devemos dar as mãos dentro de casa e orar dizendo: Deus, ele roubou e está tudo bem. A gente deve orar, irmãos, mas é claro que a gente deve buscar o caminho certo para fazer o que é certo, o que é justo, buscar o que é bom. Lá em casa tinha uma regra na minha infância, eu e meu irmão, só nós dois lá em casa, os dois da mesma idade, então, praticamente a mesma idade, então sempre teve muita briga. A gente sempre foi muito amigo, mas sempre teve muita briga. E aí tinha uma regra lá que era o seguinte: olha, se o seu irmão te bater e você revidar, os dois apanham e os dois ficam de castigo. Os dois fizeram o que é mal. Agora, se o seu irmão te bater e ao invés de revidar, você vier falar comigo ou com sua mãe, aí ele vai apanhar e ele vai ficar de castigo. Até você o tirar do castigo. Esse era o problema, irmãos. Lá em casa, eu sempre tive o coração mole. Eu sempre fui o mais estourado. Então, dificilmente, meu irmão me batia e eu ia contar para meu pai. Normalmente era eu mesmo quem começava, mas eu sempre fui mais quebrantado também. Meu irmão sempre foi mais calmo, mas o coração era mais duro nessas horas. E aí aconteceram algumas vezes, né? Dele me bater e eu ir falar para o meu pai, e ele colocar meu irmão de castigo, e eu olhar assim, ficar com dó, falar, ah, pai, não precisa pôr não, tá bom. Quando era a minha vez, era o dia inteiro, né? Bom, Jesus não está dizendo para nós, irmãos, que a gente deve ser passivo, covarde, ou aceitar a injustiça como se nada estivesse acontecendo. Não é isso que Deus está falando para nós. Mas existem algumas questões que eu quero levantar nesse texto de Romanos, que devem ser para nós motivação, para que, sendo nós servos do Senhor Jesus, passemos a reagir segundo o coração dele. O texto está dizendo, em especial, os versos 19, 20 e 21, para não vingarmos, confiando de que Deus fará vingança, para nós olharmos para o nosso inimigo e não vermos nele um alvo e sim uma pessoa que precisa do nosso amor, que precisa do nosso cuidado, e para que diante do mal a gente se lembre de que nós não somos filhos do mal mais, agora a gente é filho de Deus e agora a gente pode dar o bem que existe dentro de nós. A gente tem enfatizado isso todos os domingos. Para olhar para esse texto é preciso entender primeiro a realidade do pecado, irmãos, e a realidade de quando Jesus entra na nossa vida. O pecado entrou na nossa história e corrompeu a raça humana, e a maldade está dentro de todos nós. Eu e você, por causa do pecado, nos tornamos inimigos uns dos outros. É só lembrar lá no Éden, quando Deus cria o homem e a mulher, o homem olha para sua esposa e diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então eles pecam contra o Senhor e acontece o que Deus havia dito: se vocês me desobedecerem, vocês vão morrer. E espiritualmente o homem morreu. Nós, eu e você, espiritualmente, fomos concebidos em um estado de morte diante de Deus. É por isso que você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta, a ser manipuladora, a fazer pirraça. E nós nos tornamos inimigos uns dos outros. Perceba, Adão vivia bem naquele jardim, não havia nele medo. Ele vivia bem consigo mesmo. Adão vivia bem com sua esposa, o mesmo vale para Eva, irmãos. E eles viviam bem com a presença de Deus, porque na viração do dia o Senhor caminhava com eles no jardim. E então, depois do pecado, o Senhor chega no jardim. Está tudo mudado, irmãos. Primeiro, o que aconteceu foi que Adão olhou para si e percebeu que havia nele motivo de vergonha. Era necessário cobrir as suas vergonhas. Ele olhou para sua esposa e ele percebeu que ela também tinha suas vergonhas expostas. E isso porque agora a maldade passou a habitar dentro de Adão e Eva. E agora o Senhor chega no jardim, a postura deles é totalmente diferente do que acontecia anteriormente. Cadê você, Adão? Senhor, eu me escondi porque eu estava nu, eu tive medo. Mas por que você descobriu que você está nu? Você fez o que eu te falei para não fazer? Quantas vezes a gente se relaciona com Deus assim, né? Deus dá para a gente uma direção, nós desobedecemos, nós nos sentimos culpados, nos envergonhamos, e ao invés de nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus dizendo: Deus, eu estraguei tudo, a gente se encolhe, a gente se esconde, a gente foge, ou a gente tenta fugir. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque é Ele quem vem atrás de nós e diz assim: ó, Adão, onde é que você está? Foi a mulher que o Senhor me deu. Antes ela era osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora é a culpada por tudo isso. Nós nos tornamos inimigos, irmãos, uns dos outros. E a gente vive assim, reagindo com maldade a todo tempo, julgando que o mundo precisa girar a nosso redor, julgando que as pessoas que estão ao nosso redor são a causa do mal nas nossas vidas. Não reconhecemos nossa maldade. A gente estava perdido no pecado. Só que aí a palavra diz que Jesus, então, por amor, entrou na história. E ele assumiu a nossa fragilidade, mas nele não havia pecado algum. E ele ensinou para a gente a viver de um novo jeito, com uma nova perspectiva. E mais, a palavra diz que aquele que se entrega a Jesus recebe dele um novo coração. Se antes nós éramos escravos do pecado e fazíamos o que era mal sem perceber, sem discernir a mão direita da mão esquerda, agora, depois de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nasce em nós um novo coração. Aí você pensa, antes da sua conversão, você fazia o que era mal e estava tudo certo, mas agora Jesus entrou na sua história. E quando você peca, existe uma tristeza segundo o Espírito na sua vida. Imagina o seguinte, você estava vivendo no escuro e você fazia, tocava as coisas dentro desse ambiente aqui. Você conseguia perceber que a textura é diferente, que o formato é diferente, mas você não sabe o que é. Aí Jesus então vem e acende a luz. E aí você percebe que isso aqui é uma Bíblia, que as folhas são de papel, que isso é um púlpito de acrílico, e você percebe as coisas. Você pode mexer na Bíblia, ou no púlpito, ou no copo? Pode, mas você nunca mais vai poder mexer na Bíblia sem saber que é uma Bíblia. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente nunca mais vai lidar com o pecado sem saber que é pecado. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós está fazendo uma obra dentro de nós, está mudando o nosso coração, está colocando em nós novas disposições. Gálatas capítulo de número 4, capítulo 5, Paulo vai falar sobre uma guerra espiritual que existe dentro de nós. Agora habitam em nós, irmãos, duas naturezas, a carne e o Espírito. Nós fomos formados no pecado, e o pecado habita em nós. No entanto, agora o Espírito Santo de Deus adentrou o nosso coração e habita em nós também. E é necessário que nessa luta a gente não dê lugar à carne. Então Paulo diz, enchei-vos do Espírito e vocês jamais satisfarão a concupiscência da carne. Uma outra história diz que em uma tribo havia um homem sábio, um ancião. E esse ancião contava histórias para as crianças da tribo. E elas ficavam maravilhadas. Certa vez ele contou uma história dizendo, olha, dentro de mim existem dois lobos muito ferozes, muito fortes. Um deles é completamente mau, mas o outro é bom. E eles lutam todo dia dentro de mim. E aí um menino fez uma pergunta interessante. Qual dos dois costuma ganhar a briga? E ele respondeu, normalmente é o que eu alimento mais. Você e eu podemos alimentar a nossa carne com os pensamentos desse mundo, com a maldade do nosso coração, dando lugar ao diabo, ouvindo a voz do diabo, cedendo às tentações, ou nós podemos alimentar do Espírito Santo, buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus em oração, anunciando o Evangelho, tendo comunhão com os nossos irmãos, fazendo o que a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falar entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, a todo tempo nós temos a oportunidade de ceder à carne ou de mortificar a carne e encher do Espírito. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito. Paulo vai dizer lá em Gálatas, aquele que é de Cristo já crucificou a carne. Eu e você precisamos de vez em quando olhar para o nosso coração. E às vezes vem no meu coração desejos e impulsos que eu preciso falar, ó Israel, velho Israel, você já morreu aí dentro, você não pode fazer mais nada. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Paulo fala em Filipenses 1:21. Irmãos, é necessário que eu e você a todo tempo confrontemos o nosso coração com a palavra, discipulemos o nosso coração, busquemos no Senhor a graça e a direção para ficarmos de pé. Às vezes eu e você alimentamos um pecado no nosso coração, às vezes até colocando nele uma capa de coisa boa. Quando a gente deveria confrontar o pecado e dizer assim, ó, você precisa morrer aí dentro. Você já morreu com Cristo, você já não existe mais, você já ficou na cruz. E aí a gente dobra o joelho e fala, Deus tem misericórdia de mim. Porque meu coração é mau e eu quero o que é mau, mas o Senhor me deu um novo coração. Então me ajuda, Senhor, a viver nesse novo coração. É nesse ambiente, irmãos. É nesse ambiente que a palavra de Deus traz para nós esses ensinamentos, eu quero tirar três motivos que Paulo apresenta nesse texto, pelos quais a gente deve sim responder o mal com bem, responder à injustiça com misericórdia. Primeiro motivo, ele diz no verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados irmãos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia fala para a gente não dar lugar ao pecado. A ira aqui faz parte da nossa vida. Jesus disse, irai-vos, a palavra diz irai-vos, mas não pequeis. A ira existe, irmãos, dentro de nós. Jesus se irou no templo pela injustiça que estava sendo feita e fez o que era justo, fez o que era bom. Anunciou que aquilo ali era a casa de Deus. Ele tinha autoridade porque ele era o Senhor do templo e o Senhor da igreja para dizer o que podia não acontecer ali. Só que o problema é que nossa ira é misturada entre ira santa e ira carnal. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nossa ira é misturada. Só que a ira tem seu lugar. Pare para pensar. É correto não se irar contra alguém que faz o que é mal? É necessário que haja em nós, irmãos, ira contra o mal. É necessário que Deus, por ser bom, traga juízo sobre o pecado. Porque se Deus, sendo bom, não condenar o pecado, não condenar a maldade, isso torna mal. É justo e bom que Deus haja com justiça sobre o mal e o pecado. O texto está dizendo, dai lugar à ira. Só que como é que a gente dá lugar à ira? Sabendo que o Senhor vingará a nossa causa, porque a Ele pertence a vingança. Primeiro motivo, irmãos, é que nós temos a segurança de que o nosso Senhor vingará e trará juízo sobre a nossa causa. Sabe por que que a gente pode e deve reagir bem diante do mal? Sabe por que a gente deve servir ao inimigo? Sabe por que a gente deve viver assim? O texto está dizendo, porque nós temos a segurança de que Deus está olhando para nós e de que Ele vai intervir na nossa causa. Quantas vezes eu e você, no momento de injustiça, questionamos ao Senhor dizendo, onde é que o Senhor está? O que é que o Senhor está fazendo aí em cima que está permitindo tudo isso na minha vida? Irmãos, nós não compreendemos os propósitos de Deus. Depois você veja a história de Jó e perceba que mesmo no meio de tanto sofrimento, o nome do Senhor foi glorificado. Porque Deus disse para Satanás que tinha passeado na terra e serviu Jó, ele é um homem íntegro, reto, ele me ama de verdade. E Jó permaneceu firme no Senhor. E a recompensa não foi que Deus deu a ele mais do que ele tinha no final. A recompensa foi que ele, que amava o Senhor, que dizia no momento da dor, eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra, pôde dizer, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus se revela a nós, irmãos, no meio do sofrimento. Deus tem propósitos. É necessário que a gente confie no Senhor. Diante da dor e do sofrimento, não se esqueça. A sua causa não está nas mãos de um juiz. A sua causa não está nas mãos de um delegado. Sua causa não está nas mãos dos poderosos desse mundo. A nossa causa, nós que somos do Senhor, está nas mãos de Deus. E o Senhor vingará a nossa causa. Salmo 125 diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro do ímpio não prevalecerá sobre a sorte do justo, para que este não venha e estenda a mão em iniquidade. Está dizendo então que qualquer pessoa que se levantar contra mim, Deus vai chutar a porta da casa dela? Está dizendo então que Deus não vai permitir que haja injustiça e sofrimento na minha vida nesse mundo? Não. O próprio Senhor Jesus morreu na cruz. Porque se Ele não morresse naquela cruz, nós não seríamos salvos. Deus tinha um propósito. Homens e mulheres de Deus morreram por causa do Evangelho como mártires. Irmãos, eu falei aqui há 2 semanas atrás algo interessante. Às vezes a gente fica com medo de sofrer alguma situação. Se ouve a notícia, você fala assim: Deus, não deixa isso acontecer comigo, não. Conheci um cara que orou, e ele falou assim: eu orei dizendo assim, ó Deus, eu não sou Jó. Eu não tenho a paciência de Deus. Se o Senhor fizer isso comigo, eu não vou dar conta. Sabe o que acontece, irmãos? A gente não precisa ter medo do futuro, porque Deus dará para nós a provisão necessária para a gente vencer a situação que o amanhã trouxer para nós. Deus vai dar força, Deus vai dar consolo, Deus vai dar recursos, Deus vai dar misericórdia, Deus vai dar graça. Você vê alguém passando por uma situação difícil, você fala assim: cara, eu não sei como é que essa pessoa está conseguindo passar por isso. Ela também não sabe, não. Mas todo dia as misericórdias do Senhor se renovam e ela é fortalecida para vencer aquele dia. É assim que funciona. Porque com Deus a gente nunca está sozinho. Mesmo que a companhia do Senhor se revele para nós no meio de um deserto. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Irmãos, os montes estão em redor de Jerusalém desde que Deus fez o mundo. Eles vão estar lá até o mundo acabar. Está dizendo o Salmo que é certo que Deus guarda o seu povo. O Salmo 121 diz: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua saída e a tua chegada desde agora e para sempre. A questão é que nós precisamos entender e ministrar o nosso coração no momento da dor. Deus não se esqueceu de nós. Ele julgará a nossa causa. Jó disse: o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra e com os meus olhos verei a Deus. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Depois Deus permitiu que ele fizesse isso. Primeiro motivo, irmãos, para a gente avançar e vencer sempre o mal com o bem, é que a gente tem segurança de que o Senhor vingará a nossa causa. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. É bom que Deus faça justiça, irmão, sabe por quê? Imagina Estevão. Estevão, no livro de Atos, foi o primeiro homem, primeira pessoa que morreu por causa da fé. E a Bíblia diz que Estevão foi capacitado por Deus de uma maneira tão maravilhosa, e esse é o testemunho que a gente tem dos mártires, que ele citou as palavras de Jesus na cruz, dizendo: Deus, perdoa esses homens porque não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que enquanto os homens apedrejavam Estevão, o seu rosto brilhava, porque Estevão estava vendo a Deus. Naquele dia, irmãos, os homens apedrejavam Estevão. Isso era justo? O que você acha? Não? Pela lei, pela perspectiva da lei, sim. Eles julgavam que ele era um herege. Mas, entendendo o Evangelho, Estevão estava falando a verdade. Jesus é Deus. Não é justo. Talvez para nós exercer vingança naquela situação, seria Deus jogar fogo do céu e matar todo mundo que estava apedrejando Estevão. Correto? Às vezes a gente se sente assim: Deus, eu estou tomando pedrada. A justiça é o Senhor dar uma pedrada em quem está jogando pedra em mim. Ele quer me matar, então o Senhor mata ele. O texto diz que dentre aqueles homens estava um jovem chamado Saulo. E o texto diz que Saulo segurou a capa de um ou de alguns dos homens que estavam apedrejando Estevão naquele momento. Ele consentia com a morte daquele homem. Era um jovem, fariseu, zeloso pela lei, que achava que aqueles homens estavam fazendo o que era certo. Só que aí passam 3, 4 capítulos no livro de Atos. E a gente vê que esse jovem amadureceu, se tornou um grande líder. E agora é um perseguidor da igreja. E ele vai com autorização de Jerusalém a Damasco para prender e lançar cristãos no cárcere. E então Jesus entra na vida dele e ele nasce de novo. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, nosso irmão, irmão de Estevão. Pastor Eloísio disse aqui um tempo atrás: o maior inimigo hoje pode ser o seu irmão amanhã, basta Deus entrar na vida dele e transformar. Então, perceba, nós precisamos, irmãos, crer que Deus fará justiça em nosso favor, segundo os seus propósitos, segundo a sua vontade. Amém? Segundo, irmãos, nós temos um desafio E o desafio é fazer morrer a nossa natureza. O desafio é ver o inimigo com fome, e ao invés de deixar ele passar fome, dar ele de comer. Ver o inimigo com sede, ao invés de deixar ele passar sede, dar ele de beber. E o texto diz, fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre sua cabeça. Existem várias interpretações sobre isso. Tem gente que diz que essas brasas vivas vão ser juízo, que vão queimar a cabeça dele. Tem gente que diz que essas brasas vivas podem ser o que vai transformar a vida dele. O texto está dizendo que é para a gente dar de comer e de beber. Deixa esse negócio das brasas vivas com Deus, que ele entende melhor disso aí do que nós. Se é juízo, se é transformação, está mandando dar de comer e de beber. Por quê? Porque Jesus é assim, Jesus fez isso conosco. Jesus olhou para nós, sendo nós os seus inimigos, e ele nos serviu. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você que o nosso desafio é, diante da injustiça, não ver o seu irmão, perdão, não ver o seu inimigo como um alvo para jogar nele uma pedra, para atirar nele. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa. E perceba, Paulo está se referindo a uma situação na qual você está na condição de servir o inimigo. O mundo, irmãos, dá volta. Você já ouviu isso, né? Já ouviu isso. Já aconteceu com você. Já aconteceu comigo. Há algum tempo recentemente. De uma pessoa que lá atrás, estando ela numa posição privilegiada sobre a sua, agiu mal contra você. Aí o tempo passou. E Deus permitiu que uma situação acontecesse. E agora o jogo virou. É você quem está numa posição superior a dela. Estou dando um exemplo. Podemos lembrar da história de José com seus irmãos. Não. Você lembra aquele dia que você fez comigo? Agora é sua vez. Ou a gente pode dizer, você está com fome? Você está com sede? Esquece o dia, já passou. Atende a necessidade do seu inimigo, que é o seu próximo. Os irmãos de José que trouxeram o assunto, ele não falou nada. José, não faz mal. Ele falou, gente, vocês fiquem tranquilos, porque Deus usou tudo isso. Vocês me fizeram mal, Deus transformou o mal em bênção. A posição que eu estou aqui é para servir ao Senhor, e é para preservar a casa do nosso Pai. Então, irmãos, não sejamos nós aqueles que, quando a gente dá a volta e se coloca numa situação, ou se percebe numa situação superior a quem estava atrás, diz assim, você lembra daquele dia? Eu vou fazer diferente agora. Quem faz isso, irmãos, é orgulhoso. Quem faz isso quer dizer que é melhor do que o outro. Simplesmente abrace, cuide, sirva. Servir o inimigo é tenso, né? O texto deu duas dicas aqui. Se ele está com fome, dá de comer. Eu nunca tive essa situação. Mas talvez seja necessário para você e para mim hoje começarmos a mudar a disposição do nosso coração para, Jesus disse lá em Mateus, amar os inimigos e orar por quem nos persegue. Primeiro passo, orar com sinceridade para que Deus abençoe a vida de alguém que lá atrás te fez mal. Irmãos, o que passou, passou. Aquilo já acabou, não acontece mais. Deus curou o seu coração, Deus te fortaleceu. Deus te deu a graça de superar tudo aquilo. Ame e sirva. É um desafio, por quê? Para fazer isso. Quem que vai ter que morrer? Eu. Não. Tem gente que é só lá no céu. Irmãos, Jesus mandou a gente resolver aqui na terra. Lá no céu ele matava todo mundo. Ele quer que a gente honre ele aqui na terra. Então é necessário, irmãos, que nós percebamos esse desafio. De negar nós mesmos. De deixar de lado nossa religiosidade. De deixar de lado, o nosso impulso de justiça com as próprias mãos. De deixar de lado o nosso desejo de vingança. De deixar de lado o nosso orgulho, o desejo de mostrar que nós somos melhores do que o outro. E colocar, e a gente começar a buscar no Senhor essa disposição de fazer o que Ele fez por nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. A gente falou sobre humildade há duas semanas atrás. A humildade que o Evangelho nos mostra é mais do que eu não tenho uma visão superior a respeito de mim mesmo. Eu sei quem eu sou. Não, Jesus sabia muito bem que Ele era Deus. A humildade de Jesus se revelou não porque Ele sabia quem Ele era, foi porque, sendo quem ele era, ele decidiu se despir da sua majestade e servir quem era menor do que ele. Ele se fez igual a quem era menor do que ele. ele se rebaixou, ele se diminuiu. E a Bíblia está dizendo que eu e você devemos fazer o mesmo. Primeiro, tenha segurança de que Deus julgará a sua causa. Segundo, enfrente esse desafio de fazer morrer a velha natureza. Lembra da história? Que cada um dá o que tem. Irmãos, agora em Cristo a gente tem muita coisa boa para dar, mesmo diante da injustiça. Porque a gente recebe misericórdia todo dia, então a gente tem misericórdia para dar. A gente recebeu perdão na cruz, então a gente tem perdão para poder dar. Nós recebemos a intercessão de Jesus Cristo diante do Pai, então nós podemos interceder pelos outros. E por fim, nós temos também, irmãos, um objetivo. O objetivo é que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Uma das coisas muito legais é quando alguém vira para você e fala assim, pô, você é a cara do seu pai, ou seu filho é a sua cara. Deve ser muito bom ter a experiência de ver uma pessoa sendo formada, você que já é pai de alguém que é adulto, porque uma coisa é eu que tenho um filho pequeno, se parece. Outra coisa é você ver um adulto formado, com caráter formado, com sua personalidade formada, e você ouvir elogio de alguém dizendo assim, pô, eu sei com quem ele aprendeu. A árvore boa dá bom fruto, então eu sei com quem esse menino aprendeu. Irmãos, vocês acham que Deus, sendo nosso Pai, ele se agrada de que nós nos pareçamos com ele? Ou será que Deus gosta de ver a gente e olhar para a gente e a pessoa falar assim, pô, você parece mais um filho do diabo? Quando nós agimos de acordo com a natureza do Espírito Santo, quando nós imitamos a Cristo, quando nós nesse mundo manifestamos o caráter de Deus, quem é glorificado, irmãos? O Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, o dono da nossa história. Irmãos, qual é o motivo da nossa existência se não dar glória ao nosso Deus? O nosso breve catecismo começa dizendo, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Percebe que quando eu sou injustiçado e eu decido perdoar, eu decido sofrer a injustiça, eu decido servir a si mesmo, eu não estou sendo um idiota? Percebe que quando eu faço isso, por mais que me doe, por mais que seja necessário mortificar a minha carne, quando eu faço isso eu honro aquele que por mim morreu? Por isso a Bíblia diz que a gente tem que ser parecido com o nosso Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Efésios capítulo 2 vai dizer que as boas obras, Deus já tinha preparado de antemão para que nós andássemos nelas. E Jesus disse lá no Sermão do Monte, para que vendo as vossas boas obras, os homens glorifiquem o Pai que está no céu. Louvado seja o nome dos seus irmãos, que a gente avance, vencendo sempre o mal com o bem. Primeiro, que a gente tem segurança de que Deus está olhando para nós e que Ele julgará a nossa causa. Segundo, enfrentando o desafio de morrer todo dia um pouco mais, mas crescer na vida com Deus, crescer nesse projeto de ser formado com o caráter do Senhor Jesus. E terceiro, porque a gente tem o objetivo de glorificar o nosso Pai. Talvez para muita gente sua atitude pode parecer uma atitude sem inteligência, né? Estou pensando numa palavra boa para usar aqui, mas só veio umas 15 palavras ruins. Talvez sua atitude pareça a atitude de alguém covarde. Só que lá no fundo, qual é? Medroso. Burro. Burro é das melhores que eu pensei. O coração é mau, irmãos. Quem está sendo glorificado? Irmão, se o Senhor está sendo glorificado, então que a gente morra todo dia um pouco mais. Amém? E para ser glorificado, o que a gente precisa fazer hoje? Por quem eu preciso voltar a orar hoje? qual dívida talvez eu deveria perdoar hoje. Talvez é uma visita que você vai ter que fazer, um telefonema que você vai precisar dar. Irmãos, Deus está olhando para nós, para o nosso coração, e Ele quer ver em nós disposição de honrá-lo. Vamos orar por isso? Primeira pergunta, tem alguém ainda que não entregou a vida a Jesus? Se você entregou, você precisa fazer isso hoje, essa promessa de que o Senhor julga a causa. Jesus só julga a causa dos seus. É um compromisso com o seu povo, com a sua igreja. Você precisa ser de Jesus. O salmista diz, o Senhor é o meu pastor. Irmão, se Ele não for o seu pastor, não conte com o resto que o salmo fala, porque tem a ver com relacionamento pessoal, tem a ver com uma entrega verdadeira. Você precisa entregar sua vida a Jesus, andar com Deus, servir ao Senhor, ser batizado, porque Ele mandou, ir para a igreja, porque Ele mandou. Tem alguém nessa manhã aqui? Precisa dar esse passo de entregar a vida a Cristo, dizer, olha Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz, eu quero me entregar a Ti, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha história. Se é você, você podia levantar sua mão? Hoje, nessa manhã, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Se é você, levante a mão alto, eu quero te ver, quero orar contigo. O melhor dia da nossa vida, irmãos, é o dia que a gente entrega a vida ao Senhor Jesus. É onde tudo começa. Segunda oração, e essa eu quero fazer muito específica, se você tiver liberdade, você, irmão, que está sofrendo injustiça, seja ela qual for, mas precisa entregar essa causa diante do Senhor. Quero orar por você, se você puder, fica de pé. Seja qual for a injustiça, fica de pé no seu lugar, vamos orar juntos. O Senhor julgará a nossa causa, irmãos. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está vendo, irmãos. Deus vai cuidar de você. Louvado seja o Senhor. E terceira oração. Enquanto eu falava, Deus te deu um nome e te mandou fazer alguma coisa. Seja orar, seja ligar, seja visitar, seja dar uma oferta, seja perdoar. Deus te deu um nome e te mandou fazer uma coisa. Fica de pé no seu lugar também. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós somos do Senhor. E existe em nós, Deus, segurança e também o desejo, Pai, de Te servir e Te agradar. Deus, estamos aqui diante do Senhor, Deus, com o nosso coração quebrantado, Pai. E oramos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos dê o Teu coração, que o Senhor nos molde segundo a Tua vontade, que o Senhor faça que a nossa vida revele o Teu caráter e não o velho homem que habitava em nós. Deus, nós temos filhos e filhas aqui que estão sofrendo hoje injustiças. Senhor, o Senhor está vendo tudo isso. Julga a nossa causa, Pai. Nós não somos juízes desse mundo, mas nós temos o Senhor. E nós recorremos ao Senhor agora, Pai. A Tua palavra diz que o cetro do ímpio, Senhor, não prevalecerá a sorte do justo. Sobre a sorte do justo, para que ele não estenda a mão à iniquidade de Deus, é a Tua palavra. E nós oramos, Deus, alicerçados na Tua palavra, faz cumprir na nossa vida o que o Senhor disse. E Deus, em nome de Jesus, também queremos dizer ao Senhor, Pai, que o Senhor é o dono da nossa vida. Então, Pai, se o Senhor está mandando a gente vai fazer, Senhor. Se o Senhor está mandando a gente perdoar, nós vamos perdoar, Deus. Não é porque o outro merece, ou porque deixa de merecer, porque nós também não merecíamos. Mas o Senhor nos alcançou, Deus, e nós amamos o Senhor. E nós queremos honrar o Senhor. Então nos entregamos diante de Ti, Pai. Dá para nós essa capacitação para que a gente responda ao mal com o bem. Para que a gente retribua, segundo Deus, o coração do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém? E amém, louvado seja o Senhor.